Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa. Olha, somos nós chegando, hein, mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço, né, de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. A gente conversa com você nesta quarta-feira, né, de lua minguante, 6 de março de 2024. Bom, e começa neste próximo sábado, né, dia 9 de março, em Francisco Beltrão, mais uma edição da Expobel, né, exposição-feira promovida pela Associação Empresarial de Francisco Beltrão, que tem a parceria aqui do nosso Instituto, o IDR Paraná Instituto, então, que vai estar lá durante os 9 dias do evento, realizando várias atividades técnicas, né, com os agricultores da região. E aí a gente destaca alguns deles para você. Olha, na segunda-feira, dia 11, né, terá o treinamento que vai ensinar a produzir panificados sem glúten. Na terça-feira, dia 12, acontece a reunião técnica que vai tratar do tema regularização e qualidade na vinicultura. E na quinta-feira, dia 14, né, teremos a palestra com o fiscal da DAPAR, Paulo Jorge Pazim Marques, que vai mostrar, né, o que o produtor pode fazer para ajudar a conter a proliferação do GRIN, né, doença muito séria que vem ameaçando o futuro da cultura da laranja aqui em nosso estado. Todas essas atividades acontecem lá no espaço, né, que está sendo chamado Mundo da Agroindústria, né, dentro lá da Expobel. E você está convidado a participar, a prestigiar todo este trabalho. Pois é, tem crescido a cada nova safra de soja, né, as notícias sobre a resistência de algumas pragas ao controle feito com inseticidas, principalmente o percevejo marrom e a lagarta falsa medideira. Então, por isso, a gente andou aqui falando com o extensionista, agrônomo Renan Ribeiro Barzan, que conhece bem este assunto, para saber dele, né, quais são as estratégias que o produtor pode adotar para prevenir o aparecimento do problema na sua propriedade, né, lá na sua lavoura. Vamos ouvir então o Renan.
Bom, algumas das estratégias para evitar o desenvolvimento de resistência das pragas aos inseticidas, né, é a adoção do manejo integrado de pragas, do MIP. Né, por quê? Porque quando o produtor realiza o monitoramento, né, a amostragem das pragas, ele aplica o inseticida somente quando ele é necessário, ou seja, evita-se o uso abusivo, né, dos mesmos ingredientes ativos, né, que vai, com o tempo, levar à questão da resistência. Outra questão é a rotação de modos de ação, né, ou seja, não só trocar o nome comercial do produto, mas o modo que o produto age no inseto, né. Então, nós temos aí uma gama hoje muito grande de inseticidas, né? Mas que muitas vezes tem o mesmo princípio ativo, o mesmo modo de ação, né? E se utilizados de forma demasiada, né, sobre sucessivas gerações da praga, vai acabar levando para resistência. Então, nós recomendamos a adoção do MIP, né, aliada à questão da rotatividade dos modos de ação dos inseticidas utilizados.
Então, falamos aí da resistência das pragas ao controle feito com inseticidas, mas também doenças como a ferrugem da soja e algumas plantas invasoras, a exemplo da pulva e do capim amargoso, vem também, né, manifestando resistência ao tratamento químico, exigindo do produtor a adoção de estratégias como essas, então, que o Renan indicou para o enfrentamento do problema com as pragas da soja. A Embrapa Soja, lá de Londrina, né, tem várias publicações e artigos sobre o assunto, né, que você pode encontrar, pode consultar no próprio site da instituição, que é, anote, www.embrapa.br/soja. Bom, e agora a gente vai falar de coisas boas, né? Vamos falar sobre como o desenvolvimento da fruticultura, né, vem garantindo aí renda para as famílias de agricultores que investem nesta atividade aqui no nosso estado e também apoiando, né, o desenvolvimento de pequenas indústrias, né, de alimentos, com destaque aí para a indústria de picolés e sorvetes, conforme conta agora pra gente o repórter Gustavo Vaz.
A fruticultura do Paraná tem sido valorizada por produtores, pequenos empresários e indústrias que investem na sobremesa queridinha do verão, o sorvete. A diversidade, um dos principais atributos da agricultura do estado, aliada à qualidade, atrai consumidores em todas as regiões. Em Carlópolis, no norte pioneiro, são 11 frutas diferentes, todas de produtores locais. Abacate e a goiaba são os sabores mais procurados. O município é reconhecido por uma lei federal como a capital nacional da goiaba e a fruta tem indicação geográfica, um selo de reconhecimento do valor e da identidade. No centro-oeste do estado, a Cooperativa da Agricultura Familiar de Corumbataí do Sul e região tem clientes diversos, como supermercados e indústrias de sucos e de cosméticos. Mas parte da produção é destinada para sorveterias e, inclusive, uma grande empresa de Minas Gerais usa a polpa do maracujá para a produção. São 650 associados de mais de 20 municípios. A cooperativa já foi contemplada pelo programa Coopera Paraná do governo do estado, o que colaborou com a logística, a compra de uma câmara fria, entre outros investimentos. Também recebe assistência técnica do IDR Paraná. Na região central do estado, por fim, a produção está ligada à extensão rural e ao ensino superior. O projeto Sabores da Agrofloresta, coordenado pela Universidade Federal de Fronteira Sul, no campus de Laranjeiras do Sul, orienta associações de agricultores familiares na produção de picolé e sorvetes à base de água, de 20 sabores. O diferencial é que são de frutas nativas e exóticas adaptadas à região. Entre as entidades apoiadoras estão o IAT, com o fornecimento de mudas, e o IDR, que além de prestar assistência técnica para os agricultores envolvidos, estimula a participação do projeto em feiras de agroindústria para colaborar com a comercialização.
É, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, em 2022, a fruticultura paranaense gerou cerca de 2 bilhões e meio de reais, tá? Rendimento 7% superior ao registrado no ano anterior, né? 2021, que foi de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Os destaques foram a laranja, com um valor bruto de 619 milhões de reais, em seguida aí o morango, com 389 milhões de reais, e em terceiro lugar a uva, né, com uma receita bruta anual de 291 milhões de reais. Então, o agrônomo Eduardo Agostinho dos Santos, coordenador estadual do projeto Fruticultura, aqui do IDR Paraná, conta que o Paraná não apenas se destaca pelo volume de produção, mas também pela qualidade das frutas que colhe e oferece ao mercado, né? Com alguns produtos, né? Exemplo da goiaba, de Carlópolis, sendo disputados aí, né, por consumidores de várias partes do mundo. Ainda na avaliação dele, espécies como o mamão e a pitaia, produzidos aqui no nosso estado, né? O mamão ainda pequena quantidade, também tem chamado a atenção dos compradores em função da sua qualidade. E já que o assunto é frutas, vamos pegar aqui o relatório divulgado pela Ceasa nesta última segunda-feira, dia 4, né, 4 de março, para saber como vai o mercado das principais espécies, né, principais frutas colhidas e comercializadas neste período do ano nas unidades regionais da própria Ceasa. Então a gente passa para você os preços médios praticados nesta mesma segunda-feira, dia 4. E começamos por Londrina, né, onde o abacate avocado, aquele abacatinho pequeno, foi vendido por R$ 110 a caixa com 3 quilos. O caquifuiú, que começa a ser colhido aqui no nosso estado, né? Caquifuiú, R$ 70 a caixa com 10 quilos. Pitaia, R$ 4,00 a unidade, pesando cerca de 330 gramas. E a acerola, R$ 12,00 o quilo. Isso, então, lá na Ceasa de Londrina. Na Ceasa de Maringá, o abacaxi pérola, R$ 5,90 o quilo. O abacaxi havaí, R$ 6,50 o quilo. A laranja pera, olha, subiu mais um pouquinho, R$ 80,00 a caixa com 23 quilos. Uva preta, R$ 11,00 o quilo. Lichia, R$ 45,00 a caixa com 3 quilos. E a jaca, R$ 1,50 o quilo, né? Tudo isso na Ceasa de Maringá. Bom, era esse, hein? O recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira e até amanhã, quando estaremos aqui mais uma vez, hein? Conversando com você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.